26 de junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu tenho aqui a informação de que, segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o LENAD, o Brasil representa 20% do consumo mundial de cocaína e crack. Além disso, 7% da população adulta no Brasil já experimentou maconha, e isso representa cerca de 8 milhões de pessoas. Agora, a nossa especialista, que é a doutora Helena Moura, médica psiquiátrica, especialista em dependência química, está fazendo um alerta a respeito da adolescência, porque os dados em relação ao uso de drogas na adolescência são alarmantes. Doutora Helena, é um prazer tê-la conosco.
Prazer é todo meu.
Doutora Helena, quer dizer que na adolescência as estatísticas apontam que é um número expressivo de jovens que utilizam drogas?
Isso, na adolescência é o período mais vulnerável para o primeiro contato com o uso de drogas, ou também com o uso de substâncias lícitas, como álcool e tabaco, né, mas que no caso da adolescência é considerado lícito. É um período muito vulnerável para essa iniciação. Em parte, isso pode ser explicado pelo fato de que o adolescente ele tem ainda menos percepção de risco. O cérebro dele ainda não está completamente desenvolvido. E a parte do cérebro que ajuda a tomar decisões adequadas, ajuda a pesar benefícios e consequências, ainda não está completamente desenvolvida.
E esse consumo, então, de drogas nessa idade pode até prejudicar esse desenvolvimento do cérebro também?
Pode. Existem estudos mostrando que o fato da pessoa iniciar o uso de uma substância, mesmo álcool ou cigarro, na adolescência, aumenta o risco desse uso, dessa experimentação, acabar se tornando uma dependência no futuro, quando esse uso possa ser mais frequente. E existem estudos recentes com a maconha, por exemplo, mostrando que o uso na adolescência pode diminuir até 5 pontos o QI, né, que é um coeficiente de inteligência. Que a gente já não percebe isso em quem começa a usar maconha na idade adulta, por exemplo.
Uhum.
O que significa essa diminuição de 5 pontos no QI, né? Na prática, isso se mostra através de dificuldades de aprendizagem, a pessoa está com uma dificuldade de processar a informação, a memória fica ruim, isso vai prejudicar a pessoa nos estudos, no trabalho e nos relacionamentos.
E mesmo essa ingestão de álcool, por exemplo, e de tabaco, né, nas suas variadas formas, eu tenho aqui a informação de que esse mesmo estudo, o LENAD, aponta que o início da ingestão de álcool é abaixo dos 15 anos, né? Mais ou menos o mesmo período que contam que começaram a usar também o tabaco. Então, veja bem, antes dos 15 anos já está no álcool e no tabaco. Em relação à maconha também, tem muita controvérsia, uns acham que não vicia, que não cria dependência, que é droga, mas que não seria, né? Tem ouvido muita coisa a respeito disso. Os jovens também acabam embarcando nessa de experimentar, achando que não vão viciar?
Exatamente. Esse é um dos fatores também que tem contribuído mais para que a experimentação da maconha esteja se tornando cada vez mais frequente. Está vendo um aumento ao longo dos anos. O contato dos adolescentes com a maconha, e um dos motivos é que a percepção de dano da droga vem diminuindo. As pessoas cada vez mais estão achando que não tem problema nenhum, né, que em alguns países já estão legalizando, então que isso é um sinal de que não tem risco nenhum para usar, mas o que a gente sabe é que não, né? Tem esses estudos mostrando que na adolescência pode trazer esses prejuízos, dentre 10 adolescentes que usam maconha, um já pode ser considerado dependente.
Agora, em relação a álcool, a gente vê que muitas vezes essa iniciação no álcool começa dentro de casa e muitas vezes estimulado pela própria família, principalmente no caso dos meninos, né, doutora Helena?
Exatamente. Bem lembrado, é importante você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas pensam que se for dentro de casa, do meu lado não tem problema, o problema é se fizer isso na rua. E na verdade não, porque o cérebro do adolescente ainda não está preparado para receber o álcool, o organismo dele como um todo também não. Então, para citar um exemplo de como o álcool age diferente num adolescente quando a gente compara com um adulto. Um adulto, ele vai bebendo, ele começa a perceber quando a fala vai começar a ficar mais pastosa, quando ele fica meio lentificado. Então, ele vai naturalmente dosando o ritmo e a quantidade para não exagerar. Aí, eu acho que já, né, vou beber um copo d'água, vou continuar tomando meu vinho mais devagarinho. o adolescente ele não tem esse tipo de reação. Ele não passa por essa questão de ficando cada vez mais lentificado. Ele bebe muito, 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 até uma hora que ele começa a vomitar. Uhum. Uma hora que ele passa mal. Ele não consegue perceber ainda, o corpo dele não prepara ele para ir percebendo que o álcool já está começando a agir e que talvez seja o momento de parar.
Uhum.
Sem contar que, às vezes as pessoas ficam preocupadas, nossa, mas na adolescência é tão comum experimentar, então por que esse auê todo, né? Por que, que se preocupam tanto? É importante a gente entender que, claro, existe uma diferença entre experimentar e a pessoa já se tornar dependente, né? Mas é importante entender que não precisa ser dependente para ter problemas graves pelo uso da substância. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, ocorrem mais de 4 mil mortes ao ano em função de algum dano do uso do álcool em pessoas abaixo da idade permitida. Seja por acidentes de carro, afogamento, envolvimento com brigas. Não precisa a pessoa estar fazendo aquilo todo dia. Um ou outro fim de semana que ela beba muito, ela pode acabar se envolvendo em algum tipo de acidente que vai trazer consequências para a vida toda dela.
Uhum. É, pode não morrer diretamente pelo consumo, mas por problemas relacionados a estar embriagado, por exemplo, ou estar drogado, né? Como a gente fala.
Exatamente.
Agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os sinais de alerta para os pais de que os filhos estão usando algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita, né? Para adolescente, todas são ilícitas, porque não é permitido, né, consumo nem venda de bebida alcoólica, por exemplo, ou de cigarro para menores. Mas como é que os pais podem prestar atenção e saber se eles estão consumindo alguma substância indevida?
Sim, um dos principais sinais é a queda do rendimento escolar. Aquele aluno que sempre ia bem, tirava notas boas, ou pelo menos estava sempre na média, de repente a gente observa uma queda brusca disso aí, que não pode ser justificada por outras coisas, né? Ele não passou por alguma situação, assim, né? Acho que teve que ficar internado, algum período por algum problema físico, né? E aí, por conta disso, não consegui mais estudar. Não. Sem causa aparente, o rendimento vai caindo muito. Né? Outras coisas que é importante observar é se ele vem mudando as pessoas com quem ele anda. Né? Se vai mudando o grupo de amigos, assim. Se deixa de andar com aqueles amigos que não gostam de usar droga e começa, né, a andar com uma outra turma de um jeito diferente de se vestir, de convidar para programas diferentes que ele não costumava ir. E aí, já a delinquência já é motivo de outro fator também, que são as mentiras. Ah, disse que ia estar num local, mas, na verdade, depois os pais descobriram que estava em outro. Ao invés, os pais deixaram na escola, mas ele não entrou, foi matar a aula para usar drogas com os amigos. Disse que combinou que ia chegar da festa meia-noite, chegou 3 da manhã. Né?
Uhum.
E aí também é interessante os pais estarem atentos para a questão de cheiros, né? O adolescente chega em casa com odor de álcool, com odor de maconha. Então é importante estar, por exemplo, acordado uma vez quando chega da festa, se aproxima dele, ver se sente algum cheiro diferente na roupa.
Uhum.
Às vezes não precisa nem ser muito invasivo para perceber isso aí, né? Porque às vezes, realmente, os pais ficam muito desligados, assim, acham que aquilo nunca vai acontecer na casa deles. E acabam deixando passar esses sinais.
É porque a gente sabe, a gente só tem mais um minutinho, mas a gente sabe que tem pais, por exemplo, que fazem, cheiram o hálito do filho quando ele chega, né? Revista a mochila, revista o quarto. E qual a orientação em relação a isso? Vale a pena? Porque é claro que o adolescente aí se sente invadido e tal, mas a causa é boa. Então, como é que se atinge o equilíbrio nessa vigilância?
Não precisa nem ser tão invasiva, ele fica tão na cara de que não precisa invadir o quarto do adolescente. Procura olhar o que ele está curtindo nas redes sociais, por exemplo. Uhum. Né? Ele não precisa roubar a senha, mas só ver o que ele está curtindo. Isso fica bem visível em geral. Quando o filho chega da festa, dá um abraço nele. Nesse abraço, você já consegue sentir cheiro, já consegue perceber se a pessoa está meio lentificada. Então, às vezes, não precisa ser tão invasivo para perceber esses sinais.
Uhum. Então usa mais assim da esperteza, né?
Exatamente.
Da sutileza, vamos dizer assim, né?
Sim.
E aí, descobrindo alguma coisa em 30 segundos, doutora Helena Moura, o que que pode fazer? Conversa, já chama, põe no médico, o que faz?
Então, você pode conversar com o adolescente, explicar das suspeitas, das preocupações, o que acha que é importante ele ficar longe dessas substâncias e, na dúvida, procurar um psiquiatra, ouvir a visão do especialista, porque às vezes para a família fica meio difícil assim, fazer essa diferenciação.
É, porque aí é careta, né? Mas não é questão de caretice, é saúde, né?
Exatamente.
É. Nós falamos aqui com a doutora Helena Moura, que é médica psiquiatra, especialista em dependência química. Doutora Helena, muito obrigada e até uma outra oportunidade, viu?
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde.